Peço desculpa esta pseudo-rima.
Muito bem. Temos a senhora professora Maria Emília Bradaró dos Santos, presidente do Conselho Nacional de Educação, conosco. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo trabalho também que nos fizeram chegar e fizeram chegar a todos os grupos parlamentares sobre o Estado da Educação 2019. Vou só dar uma nota muito rápida relativamente, só recordar o funcionamento em termos de grelha de tempo desta audição da Sra. Presidente do CNE, dizendo que vai iniciar a sua intervenção com 15 minutos, depois todos os grupos parlamentares que compõem a Comissão de forma hierárquica têm 5 minutos para intervir, e o seu deputado único, se estiver presente, da Iniciativa Liberal, conclui, fechando esta audição, a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, com 15 minutos, num total de 70 minutos previstos. A partir deste momento, quando muito bem entender, a palavra é da Sra. Professora. Tenha a bondade e muito obrigado pela participação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente saudar todos os senhores deputados, e em especial o Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, agradecer muito o convite para estar aqui. Dá-nos muita satisfação que a Comissão nos queira ouvir, apresentar o estado da educação, explicar um bocadinho como é que está organizado, e dizer também da minha satisfação também por poder vir aqui fazê-lo. Como sabem, o Conselho Nacional de Educação apresenta todos os anos, faz todos os anos uma espécie de retrato do sistema educativo, e aquilo que vimos trazer hoje aqui é referente a 2019. Devíamos ter terminado, de facto, ainda em 2020. Como sabem, este ano tem sido tudo mais complicado e um bocadinho mais moroso, e, portanto, temos este ligeiro atraso, quase um mês, sobre a data em que devíamos ter apresentado. Pedimos desculpa por isso. Por outro lado, esta apresentação dos resultados de 2019, em plena pandemia, com as escolas encerradas, tendo encerrado já também no terceiro trimestre de 2020, deixa-nos numa situação bastante paradoxal, porque provavelmente nada será em 2020 e até em 2021 como foi em 2019. Em 2019 foi um ano particularmente positivo para o sistema educativo português. E isso também torna a situação um bocadinho penosa, quer dizer, tinha havido um esforço tão grande, tínhamos resultados, de uma maneira geral, no bom caminho. Estávamos no bom caminho, tínhamos atingido resultados bastante positivos. E agora, provavelmente, atravessaremos um retrocesso bastante infeliz e que ninguém desejaria. Portanto, nós melhorámos de facto em quase todos os indicadores. Tínhamos a frequência do pré-escolar, as taxas reais de escolarização dos vários anos e dos vários níveis, a redução das taxas de repetência, a redução do abandono escolar precoce, o aumento da frequência do superior. Em todos esses indicadores nós progredimos e tínhamos atingido resultados razoáveis. Aproximámo-nos muito, portanto, das metas estabelecidas com a União Europeia, das metas para 2020. Nós, como sabem, temos tido esse quadro de referência. Neste estado da educação, alargámos os quadros de referência e utilizámos outros também, designadamente o da ONU, e sobretudo aquele, o objetivo do desenvolvimento sustentável número 4. E acho interessante a síntese que fizeram, ou que a ONU fez da nossa situação, da situação do nosso sistema educativo português, dizendo que é bom, mas a acompanhar, ou seja, é bom, mas ainda não é suficientemente, ainda não está suficientemente forte, não é? Temos que o acompanhar, e agora, obviamente, com todos estes percalços, estará menos.
Espera
para aqui. Ah, obrigada. Peço desculpa. Eu vou agora então passar um PowerPoint com alguns dados que ilustrem aquilo que eu estou a dizer. Aqui? Partilhar programa. Ok. O que é que eu faria sem si? Digo sempre isto.
Então.
Tá bom. Já está.
E agora, um slideshow, a apresentação.
Aonde?
No ecrãzinho. Este? Não, este. No outro? Esse.
Ok, obrigada. Pronto, passamos adiante. Aqui os dados de referência e é esta tabela que eu gostava de ver um bocadinho convosco, que são as tais metas estabelecidas em 2011 com a União Europeia. Para 2020, não é? Aquilo que nós chamamos as metas de 2020. E logo na primeira linha temos que até 2020 pelo menos 95% das crianças entre os 4 anos e a idade do início do ensino básico deverão frequentar a educação pré-escolar. Na realidade os dados que estão aqui são de 2018, estávamos quase lá, mas ainda não estávamos lá, mas se for a nota de rodapé verificam... Não sei se posso, ou se está a acontecer algo.
Convém ligar, senhora professora, só para dar nota, convém ligar o microfone, deve ter desligado. Entretanto, só para dar nota que fizemos a paragem do tempo para poder utilizar de pleno os 15 minutos.
Está a ouvir-me? Estão a ouvir? Não estão a ouvir.
Agora sim.
Ah, sim? Ah, muito obrigada. Pronto. Então, estava nesta tabela, não sei se chegaram a ouvir alguma coisa sobre esta tabela, o primeiro ponto que se referia ao pré-escolar, não é? Que os dados... Estes dados que estão aqui são de 2018, mas se virem na nota de rodapé... Vê-se que já que as crianças entre os 4 anos e o início do ensino básico já tínhamos atingido a tal meta de pelo menos 95% das crianças estarem frequentarem o pré-escolar. É claro que aqui também podemos dizer que não podemos largar, digamos, e ficar satisfeitos com o resultado, porque sabemos que muitas vezes aqueles 5% que faltam são aqueles que mais necessitariam, provavelmente, e designadamente na área metropolitana de Lisboa parece haver falta de respostas. Mas, perdão, estávamos a falar também nos três pontos a seguir, que se referem aos alunos de 15 anos, com baixo nível de competências, neste em leitura, neste em matemática, neste em ciência, em ciências, e nos três se pretendia que essa percentagem fosse inferior a 15% em 2020. O que nós verificamos é que em 2018, que são os dados que temos, ainda estavam com 20,2, 23,3, 19,6, mas a verdade é que eram tudo, eram pelo menos em literacia da leitura e das ciências, tínhamos melhores resultados do que a média da União Europeia. Depois, sobre o abandono precoce, também foi um bom resultado, digamos, até 2020, a percentagem da população entre os 18 e os 24 anos que abandona, queria ir para cima, não queria descer. O que é que se passa? Peço desculpa. Está aqui, obrigadíssima, que abandona a educação e a formação deverá ser inferior a 10%. Isto já são dados de 2019, estávamos com 10,6%, que apesar de tudo foi um progresso enorme relativamente a 2011, e a União Europeia com 10,3%. É natural que em 2020 chegássemos lá. Pronto, isto foge-me. Depois, temos aqui sobre o ensino superior, que se pretendia que pelo menos 40% dos adultos com idades entre os 30 e os 34 anos deverão ter concluído uma formação no ensino superior. Estávamos com 36,2%, o que ainda nos faltava um bom bocado, mas na realidade, se formos ver os resultados nas idades mais representativas, verificamos que já tínhamos atingido essa meta. Portanto, eu digo idades mais representativas, os daqueles que frequentam entre os 19 e os 21 anos, não é? Em que a taxa de escolarização já era toda acima dos 40%. E, finalmente, aquela em que estávamos pior e que estamos sempre pior, que é, até 2020, pelo menos 15% dos adultos deverão participar na aprendizagem ao longo da vida, e estávamos com 10,5% abaixo, com bastante distantes dos 15% desejáveis, e abaixo mesmo da média da União Europeia, com 11,3%. Como este é um dos problemas maiores, ou das dificuldades maiores, trouxe também este diapositivo para mostrar como de facto é uma área onde temos que investir e a que atender, e que vê-se muito bem, eu acho que neste gráfico se vê particularmente bem o nosso insatisfatório nível de escolaridade dos adultos, não é? Vemos que na União Europeia há 28, cerca de 25% dos adultos entre 15 e 64 anos tinham o ensino básico como nível de escolaridade máximo. Está aqui a média, não é? Enquanto que Portugal é o país que atinge a percentagem mais elevada, ou seja, 47,6%, abaixo da Turquia, só abaixo da Turquia. A seguir a nós, Malta, Itália, Espanha, enquanto que as percentagens mais reduzidas de adultos só com a escolaridade básica estão aqui à direita: Lituânia, Chequia, Polónia, os países de leste, de uma maneira geral, não é? Com valores inferiores a 15%. Portanto, esta é, com certeza, para além daquele do sucesso, daqueles progressos e dos avanços que fizemos e que nos levam a considerar 2019 um ano particularmente feliz e bem conseguido, a verdade é que continuamos a ter certos pontos fracos, certos estrangulamentos e certas dificuldades que se mantêm, e este é certamente um deles. Outro problema ao qual temos que estar atentos é o dos professores, não é? Dos docentes. Este já é muito conhecido, este gráfico. O Conselho Nacional de Educação, a pedido da Assembleia da República, já fez um estudo sobre a situação dos docentes, e já se falou muito nisto, no envelhecimento da população docente, na proximidade da reforma de muitos, e isso já se está a fazer sentir. Este ano já há falta de professores, como sabemos, em várias áreas, em várias disciplinas. O que nós também sabemos, e também já referimos, foi muito divulgado na comunicação social, foi que os cursos de formação de professores teriam muito pouca procura e seriam frequentados pelos alunos com a classificação escolar mais, o nível de entrada seria muito baixo. Acontece que temos que fazer a distinção entre os alunos que vão para as escolas superiores de educação e que são os futuros educadores de infância, professores de primeiro ciclo, professores do segundo ciclo e os que estão nas instituições universitárias onde fazem a licenciatura científica e depois optam por uma via, chamemos-lhe, educacional. De qualquer maneira, em qualquer dos casos, parece-nos que de facto, isto criou uma desvalorização da profissão, uma percepção negativa da qualidade e que deveria ser atacada, digamos, e parece-nos que devia haver de facto um programa de valorização, um plano nacional de valorização da profissão docente com várias medidas, mas designadamente criação de bolsas, por exemplo, bolsas de estudo para estudantes com melhores notas e que quisessem frequentar quer as escolas superiores de educação, quer depois as vias educacionais do universitário. Também este diapositivo sobre os não docentes, trago para aqui só para recordar que também entregámos um estudo a pedido da Assembleia da República sobre os profissionais não docentes, mas queríamos recordar sobretudo porque agora com a pandemia houve um acentuar e um revelar das necessidades das escolas em pessoal não docente. E não só por causa da pandemia, também pela via da educação inclusiva, por exemplo, que de facto requer, muitas vezes, muitas crianças requerem um acompanhamento muito cuidado e muito permanente e, portanto, a importância de termos auxiliares educativos que tenham uma formação em serviço, a importância de ter terapeutas adequados, a importância, e isso já, de ter mediadores e de ter para determinados grupos étnicos ou de ter assistentes sociais, por exemplo, nesta fase da pandemia em que alguns alunos se tornaram incontactáveis e que foi preciso ir contactá-los pessoalmente, a importância que têm estes profissionais, os técnicos de informática também para assegurarem a manutenção e a resolução de problemas de informática, também claro que nesta fase se tornaram muito mais necessários, muito mais prementes, e os psicólogos, por exemplo, não é? Que não só para darem apoio emocional nesta fase tão, para algumas pessoas foi sentida de uma maneira tão difícil, como também para a questão da orientação vocacional de que tratamos neste estado da educação. Nós temos sempre um tema específico e no nosso caso foi de facto, neste 2019, foi um ensino profissional. Aqui temos a questão da despesa do Estado em educação, não vou meter muito por aí, mas a ideia de que a despesa em 2019 está 12% abaixo do nível de 2010 e equivalente a uma perda de 1 milhão de euros por ano, segundo informações de especialistas. Investigação, aqui também a questão da meta do investimento em investigação e desenvolvimento, como sabemos precisamos duplicar o valor que temos de 1,36% do PIB em 2018 para atingir os 2,7% como meta para 2020.
Muito bem, estão inspirados os 15 minutos só para concluir, não, senhora professora.
Não disse o principal, não me diga.
Vai ter outros 15 minutos. Não sei se quer concluir esta parte por uma questão regimental e de tempo também.
Muito obrigada. Se eu pudesse concluir ao menos a apresentação da transparência, era só, portanto, aqui a questão dos recursos digitais, que foi uma coisa que também, não em 2019, mas posteriormente se tornou tão importante, não é? E verificou-se um ligeiro aumento nas escolas do equipamento, embora se considere que o equipamento está envelhecido. Mas mais importante do que isso parece-me esta informação...
Para concluir, então.
De que... Apesar do equipamento existente não ser tão fraco como se pretende, a verdade é que os alunos interrogados dizem que a utilização desse material, desses equipamentos nas aprendizagens foi bastante abaixo da média europeia e isto levanta o problema de facto da formação, quer dos alunos, quer dos professores, na utilização pedagógica e do equipamento digital, que não é só para o ensino à distância.
Muito bem. Muito bem. Oferecemos 2 minutos a mais do que o tempo regimental. Naturalmente, o que relevar de interesse para a segunda parte ou a segunda metade conclusiva, agradecia que o pudesse vir a fazer ainda. Quero dar nota, antes de passar a palavra ao primeiro grupo parlamentar, de que a senhora deputada do grupo parlamentar do PEV, Mariana Silva, nos pediu para transmitir que, não podendo estar aqui até ao final por motivos institucionais, tem agora uma missão diferente e pediu para transmitir à senhora professora e aos senhores deputados e às senhoras deputadas isso mesmo. Acabou, portanto, de sair, não fui a tempo ainda dela o poder ouvir. De qualquer forma, fica registada esta nota, passando desde já a palavra para 5 minutos de intervenção ao grupo parlamentar do Partido Socialista e o senhor deputado ou a senhora deputada do Partido Socialista. Quem é? O senhor deputado Tiago Estevão Martins, pode nos ajudar?
Senhor Presidente, é o senhor deputado Miguel Costa Matos que intervirá por videoconferência.
Senhor Presidente, viva, já cá estou.
Ah, muito bem, muito bem. Eu tinha recebido uma nota relativamente à situação, mas é para intervir agora. A partir do momento que entender, o senhor deputado Miguel Matos pode usar a palavra. São 5 minutos só para recordar. Tenha a bondade, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, e em primeiro lugar cumprimentá-la a si pela forma empenhada como tem desempenhado as suas funções, honrando o CNE, como aliás quem conhecesse o seu percurso de vida já anteciparia. E lendo o relatório do Estado da Educação há uma coisa que fica clara: vale a pena estudar em Portugal. Vale a pena, em primeiro lugar, pelo conhecimento, pela liberdade que o saber nos proporciona, em termos pessoais, em termos coletivos, para a nossa democracia, mas também vale a pena porque o desemprego e chaga que afeta tantos da minha geração é menor entre quem tem mais qualificação e por quem estuda mais ganha até 85% mais do que quem não concluiu o ensino básico, um prémio salarial, aliás, maior do que na média da União Europeia. Mas se vale tanto a pena estudar, temos mesmo de ter atenção às desigualdades que obstaculizam e dificultam o sucesso escolar de tantos. E nos últimos anos temos feito um progresso enorme e o relatório, de facto, assim o demonstra e também a sua apresentação. Estamos muito próximos de atingir a meta de termos menos de 10% de jovens a abandonar precocemente o ensino. Temos melhorado paulatinamente os resultados da aprendizagem no PISA, comprovando a qualidade do ensino. Os jovens portugueses têm mais competências nas TIC do que os seus congêneres europeus, na maioria das operações que lhes estão associadas. Os adultos estão novamente a participar em atividades formais ou não formais de aprendizagem e agora estamos só a 3 décimas da média da União Europeia. E tem-se feito um trabalho no sentido de desestigmatizar o ensino profissional e é importante referir que a taxa de emprego é já praticamente igual à taxa de emprego no ensino secundário. A escola também tem-se tornado mais inclusiva, com menos alunos com necessidades educativas especiais, segregados em escolas especiais e mais integrados nas escolas de ensino regular. Todavia, temos naturalmente ainda algumas desigualdades que importa assinalar e um caminho que importa percorrer. A mais gravosa é naturalmente aquela que é influenciada pelo estatuto económico, social e cultural. Porque se a escola falha como nivelador social, não admira que o nosso país não consiga ter mobilidade social, nem igualdade de oportunidades. Como consta do relatório, em média, os alunos com mais recursos tiveram resultados no PISA 95 pontos acima dos alunos com menos recursos, o que é superior à média da OCDE. Noutro indicador, 75% dos alunos que repetiram são de famílias, cito, de baixo estatuto económico e social. Ora, não admira, nestas circunstâncias, que no European Social Survey os portugueses não acreditem na igualdade de oportunidades de se alcançar o trabalho que se deseja. Ora, os últimos anos têm reforçado significativamente as políticas pela igualdade no meio escolar, onde se destacam os manuais gratuitos, mas não só. E, portanto, pergunto-lhe que balanço faz destas medidas e que caminho vê ainda pela frente para debelar esta ameaça à meritocracia. Sabemos ainda da importância que tem para a aprendizagem começar cedo, começar com uma pré-escolar forte, eu diria universal e gratuita. E as taxas de pré-escolarização tiveram, em 2018-2019, o seu valor mais elevado. Todavia, estamos também, em 2018, a 1,3 pontos percentuais de ter os tais 95% a frequentar a educação pré-escolar. Como estima que fiquemos depois das novas creches, que virão a ser implementadas, lançadas pelo Governo no programa PARES 2.0? E temos hoje também uma pandemia silenciosa na nossa sociedade, que não passa ao lado das nossas escolas, que é a pandemia da saúde mental. E o relatório fala-nos de como isso afeta muito claramente os jovens, que em 73% das raparigas e 49% dos rapazes estão pressionados com o trabalho da escola, com um claro crescimento desde 2014, e nos últimos anos temos reforçado significativamente o número dos psicólogos no meio escolar, com um novo reforço no início deste ano letivo. Queria-lhe perguntar como é que avalia os resultados deste investimento na saúde mental, infantil e juvenil escolar. Depois, claro, temos um enorme stress sentido pela profissão de docente e apenas 9% dos docentes considerou que a profissão era valorizada pela sociedade, um valor mais de 3 vezes inferior à média, e por isso importa perguntar que contributo acha que teve o empenho do Governo nos últimos anos para acabar com a situação precária, com o impasse nas carreiras dos professores, entre tantas outras medidas. E um fator determinante para a saúde mental, acrescentava, também para a aprendizagem e para a socialização, é a atividade física. Ora, o relatório aponta números que não deixam de ser preocupantes, que os alunos portugueses estão entre os que menos desenvolveram atividade física intensa a moderada. Ora, foi mesmo em 2018, mesmo ano dos resultados deste relatório, o Health Behavior in School-Aged Children, que a educação física voltou a contar para a média. E esses alunos saíram há pouco para o ensino superior. Como é que o CNE avalia a valorização da educação física como promoção de estilos de vida mais saudáveis nos mais jovens? Temos ainda de mergulhar mais profundamente no insucesso escolar, na taxa de retenção e desistência que é mais elevada nos rapazes. Ainda assim, 1 em cada 10 alunos no terceiro ciclo está desfasado da idade ideal de frequência. As taxas de escolarização são mais baixas em algumas regiões, nos Açores, no Alentejo Litoral. Taxas de retenção mais altas na área metropolitana de Lisboa, no Algarve. Queria-lhe perguntar, há uma expressão territorial para a desigualdade no sucesso escolar? Perante esta geografia pedagógica, o que é que podemos fazer para que o lugar onde nascemos ou crescemos não seja uma barreira?
Concluir, por favor, Sr. Deputado.
Concluo, sim, Sr. Presidente. Perguntava ainda das desigualdades étnicas, enfatizando que aquilo que foram as declarações recentes do CNE a esse respeito, e terminava com 2 pontos. Em primeiro lugar, sobre o recrutamento de professores e o importante contributo que o CNE deu por estímulo da iniciativa do PS, de facto, é muito preocupante o número de professores com menos de 30 anos. E em segundo lugar, porque por fim, certamente que tanto para uma nova geração de docentes como para as novas gerações de alunos é importante uma escola que se saiba modernizar.
Muito bem.
Ora, como é que nós podemos, com este programa da autonomia e flexibilidade curricular que o Governo implementou, que balança que faz destes projetos para modernizarmos o ensino em Portugal? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Lopes. Esta questão do tempo é uma questão que nos penaliza a todos em termos emocionais. Não gosto nada de avisar que já passou o tempo, mas tem que ser assim para tornar funcional a nossa audição. Eu passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Cláudia André. A partir do momento que entender, pode usar a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Presidente do CNE e fazendo votos para que esteja bem de saúde e que todos nós possamos trabalhar tranquilamente dentro das limitações. Realmente o que foi dito sobre o abandono escolar precoce, assim como as taxas de retenção, temos que nos congratular porque têm sido valores que representam algumas vitórias, apesar de não termos encontrado e chegado ainda às metas estabelecidas para 2020 com a União Europeia. Uma coisa é certa, nos últimos 10 anos, quaisquer que foram os governos que estiveram à frente do Ministério da Educação, contribuíram para que este sucesso esteja a ser conseguido, ou pelo menos para nos aproximarmos destas metas. Não vamos esquecer que o maior decréscimo do abandono escolar precoce que foram verificados nos últimos 10 anos aconteceu aconteceram entre 2012 e 2015. E, portanto, temos todos que nos congratular por ter conseguido isto, mas continuando a trabalhar empenhadamente para chegar às metas que foram estabelecidas, embora dado ao menor ritmo que se tem conseguido e, infelizmente, dado o ano 2020 e 2021 não se prevêem melhorias, infelizmente temos que continuar a trabalhar para que se consiga atingir as determinadas metas. Queria realmente realçar algo que conseguimos e que já aqui foi dito, tem a ver com o envelhecimento do corpo docente e a baixa atratividade da profissão. Está referido que até 2030 cerca de 58% dos professores do quadro poderá aposentar-se. A educação básica é certamente das mais atingidas e até porque os candidatos são cada vez em menor número e ainda menos se matriculam, e em 2019 é referido que apenas 384 se matricularam para as 739 vagas. A minha questão sobre este assunto para o CNE é a seguinte: sabemos que existe a recomendação 3/2019 sobre a qualificação e valorização de educadores e professores de ensino básico e secundário. A minha questão é: tem conhecimento, Sra. Presidente, que o Ministério esteja a adotar algumas destas medidas recomendadas e ainda se está a pensar em fazer algum estudo ainda mais aprofundado com outras recomendações para mais atualizadas para resolver este problema? A segunda questão prende-se com o ensino profissional. São aqui referidas algumas questões que nos levam a ter alguma preocupação sobre o ensino profissional. Os vários autores deste relatório convergem em alguns pontos, na necessidade de concretizar mudanças qualificativas na oferta formativa, na maior flexibilidade no modo como se organizam os referenciais de qualificação, o reforço de investimento que deve ser maior para a qualificação dos equipamentos e instalações para o ensino experimental e prático, a existência de dificuldades no acesso às tecnologias digitais das escolas, das famílias e dos alunos, a necessidade de reforço para a orientação vocacional, para que os jovens e os seus alunos consigam escolher o percurso correto e aquele que os satisfará futuramente. Também existe ainda a preocupação de garantir uma ligação estreita entre o mundo do trabalho e as empresas e as escolas nos territórios onde se inserem. E, com tudo isto, ainda existe outra preocupação maior, é que o facto da despesa investida no ensino profissional, seja público ou privado, no continente tem sofrido decréscimos acentuados, e em 2019 registou-se, segundo o relatório, o valor mais baixo da série no ensino profissional público. O Sr. Engenheiro João Carvinho refere a dada altura, neste relatório, que as desigualdades de resultados entre regiões e escolas e o direito constitucional à igualdade de oportunidades destaca a influência das escolas com professores de qualidade capazes de organizar e executar projetos adequados à composição do seu corpo de alunos, funcionam como autênticos elevadores sociais. Bom, ao contrário do que o Sr. Deputado do PS aqui referiu, o Sr. Engenheiro João Carvinho conclui no seu artigo que as diferenças de resultados escolares entre regiões e entre escolas atingem dimensões muito preocupantes. O impacto negativo sobre resultados escolares por força do estatuto socioeconómico e cultural dos meios de origem familiar dos alunos não explicam essas diferenças. Por isso, pergunto, foi solicitado ao Conselho Nacional de Educação, pelo Ministro da Educação, algum contributo sobre, ou algum estudo, para analisar e pensar em soluções para superar estas desigualdades? Não tendo sido o CNE, mesmo assim, pondera por sua iniciativa desenvolver o trabalho nesta área? É a última questão só, Sr. Presidente. A Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação referiu na TSF lamentar o corte abrupto do contrato entre professores, do contacto entre alunos e professores. A questão referiu também que a questão da digitalização da escola portuguesa é crucial e não consiste apenas na melhoria dos rácios por computador por aluno e por professor. A conectividade e a capacidade da escola chegar ao aluno, independentemente da sua condição, é fundamental. Perguntamos à Sra. Presidente se, perante estas evidências, por que razão O CNE não analisou a questão da digitalização das escolas e não traz os resultados sobre a acessibilidade dos alunos à conectividade e à capacidade de estar conectado por via digital.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, Joana Mortágua. Tenha a bondade a partir do momento que entende.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professora Maria Emília Bordarote dos Santos, saudar este relatório por nos convocar a algumas reflexões. Em primeiro lugar, uma reflexão sobre o ensino profissional, que coloca muitas questões que são importantes e eu já lá irei. Em segundo, um desafio que é colocado logo no início pela professora Maria Emília, de entender a educação como forma de combater as fragilidades das nossas conquistas civilizacionais e, portanto, de entender também a educação como uma tentativa de resistência às novas tentativas de superação não democrática do paradigma dos direitos humanos e do paradigma do pós-Segunda Guerra Mundial, o que nos dá assim um peso, digamos, maior à forma como vemos a escola e à forma como vemos os objetivos da educação, perante um desafio que veio agravar tudo isto, que é o desafio colocado pela pandemia. Este relatório ainda não reflete, e eu presumo que o relatório do Estado de Educação para 2020, não imagino o que é que poderá ser, este relatório não reflete isso, mas este relatório dá-nos conta das fragilidades do sistema educativo para fazer face àquilo que nós agora conhecemos como as dificuldades de um sistema educativo em tempos de pandemia, uma pandemia que se confirma cada vez mais como muito demasiado prolongada no tempo para que possamos considerá-la apenas uma exceção, um parênteses, porque ela prolonga-se no tempo e nós temos que começar a pensar como é que a sociedade se adapta e como é que evitamos o agravamento das desigualdades, que é precisamente um dos fatores que é aqui colocado, a necessidade de combater as desigualdades. Eu queria começar precisamente pelas questões da equidade que são levantadas no relatório. Este relatório vem confirmar aquilo que nós já sabemos há muito tempo, que um dos países onde a disparidade económica e social das famílias mais interfere nos resultados escolares dos alunos e que mais influência tem na diferença entre os resultados dos alunos menos favorecidos e mais favorecidos. Há aqui um dado muito claro que diz que os desempenhos, a leitura e a matemática dos alunos de quarto ano são principalmente explicados pela confiança dos alunos no seu próprio desempenho e pelo capital familiar, ao contrário de outras teses que dizem que foi o exame do quarto ano, ou o suposto facilitismo, ou a substituição das metas por aprendizagens fundamentais ou essenciais. Fica aqui muito claro que nestas aprendizagens essenciais é sobretudo o background, o contexto socioeconómico das famílias que influencia o resultado dos alunos. Um outro dado muito preocupante tem a ver com o nível de explicações privadas que permanece no nosso sistema de ensino, explicações que começam muito cedo e, portanto, é justo perguntar se há um desajuste da escola e dos programas em relação ao nível etário dos alunos, mas depois que se intensificam no secundário. E aí deixa-se claro que a intensificação das explicações privadas no secundário não é necessariamente correspondente ao nível de alunos com insucesso escolar e que há aqui um fator que tem a ver com a vantagem competitiva face aos exames nacionais e, portanto, o recurso que privilegia as famílias com contextos socioeconómicos mais favorecidos que podem recorrer a explicações privadas para ganhar vantagem competitiva nos exames nacionais. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar é se nesta busca pela equidade e pelo combate às desigualdades, se o nosso sistema de acesso ao ensino superior promove ou dificulta essa igualdade e que perspectivas de igualdade ou desigualdade é que nós vamos ter este ano em que já acumulamos um trimestre em que não houve aulas presenciais e vamos agora entrar num período que desconhecemos de ensino não, cuja duração desconhecemos de ensino não presencial e se isto não nos mostra as fragilidades do acesso ao ensino superior. E também ligando isto à questão do ensino profissional, se essa não é também uma das desvantagens identificadas na reflexão sobre o ensino profissional, ou seja, é aqui claramente dito que o sistema de acesso ao ensino superior deve ser repensado, porque nós temos dos alunos que saem do ensino profissional comparativamente comparado do ponto de vista internacional, os nossos alunos do ensino profissional têm menos probabilidade de seguir estudos pós-secundários, o que diz que há aqui uma grande barreira entre o ensino profissional e os cursos científico-humanísticos e que se prende com a desvalorização social do ensino profissional que decorre de ele não dar acesso a níveis superiores de educação e, portanto, se não passa também por essa alteração uma nova valorização do ensino profissional e de menos barreiras entre as duas. Queria colocar algumas questões sobre... tenho que me orientar aqui, também sobre o ensino superior, porque há uma preocupação grande de atingir metas, e foi aqui falado as metas do ensino superior. No entanto, Portugal continua a ser o quarto país com menor percentagem do PIB em ciência e ensino superior. E o objetivo que foi aprovado pelo, e assumido pelo próprio Governo é 3% em 2030. Acontece que se nós mantivermos este ritmo de crescimento de percentagem do PIB em ciência e ensino superior, só daqui a muitas décadas é que se vai atingir os 3%, e se isso não merece também um comentário negativo, neste caso, em relação ao investimento que é necessário fazer no ensino superior. Uma outra questão que foi abordada aqui pela professora Marimida tem a ver com os recursos para a aprendizagem. E queria perguntar-lhe muito claramente que avaliação é que faz da discussão que foi feita no CNE, mais ou menos informal, dos períodos de confinamento para crianças e jovens e da preparação do país para um ensino não presencial, que é diferente de ensino à distância, mas precisamente porque este relatório, que até se debruça um bocado sobre a questão dos recursos para a aprendizagem, nos diz que...
concluir, que, por favor.
Vou quase terminar, estou a caminhar para o fim. Nos diz que não havia um plano para um plano estratégico sobre infraestruturas digitais, nem para equipar, nem para organizar as escolas em relação a essas infraestruturas antes da pandemia. E, portanto, esta aquisição de computadores que é feita agora não é acompanhada de um plano das escolas, de preparação de professores, das estruturas das escolas e dos alunos, por ter computadores e ter competências para utilizar os recursos digitais para a aprendizagem não é a mesma coisa. E, portanto, e já agora também TIC, as técnicas de informática, são dos grupos de recrutamento mais desertos do ponto de vista de contratação de professores. Há muitas escolas que nem sequer têm professores de TIC e, portanto, que condições é que existe para este ensino à distância? Eu termino com uma, para expressar apenas uma preocupação que tem a ver com a falta de professores. O CNE tem sido uma das entidades que mais tem alertado para isto e é uma, quiser, não tenho nada para questionar aí, é uma pena que o CNE seja mais uma entidade que o Governo ignora deliberadamente e tem continuado a ignorar sobre o problema da falta de professores no nosso país.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado pela compreensão quanto às questões do tempo também. E agora, para usar da palavra, eu convido a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Ana Mesquita, a usar da palavra. Tenha a bondade, a partir do momento que entender, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Presidente do CNE, Maria Emília Bredró dos Santos, e agradecer os elementos que aqui foram fornecidos e o relatório também, naturalmente, de responsabilidade do CNE, que é bastante exaustivo e tem elementos importantes para fazermos um balanço e para, na nossa opinião, também projetarmos e pensarmos no futuro, que é uma questão que nos preocupa. E fazemos esta discussão, hoje é dia 26 de janeiro e no dia 24 foi o Dia Internacional da Educação, celebrado pela Unesco, e em que há algumas questões que nos parecem muito importantes já na componente do futuro. E a nota que saiu da Unesco, respeitante a esta, pela Diretora-Geral, por ocasião do Dia Internacional da Educação, refere dados absolutamente preocupantes e que acho que também nos têm de preparar para aquilo que há de ser a intervenção futura. E refere que no pico da pandemia, no mundo inteiro, as escolas chegaram inclusivamente a estar encerradas para 91%.
1% dos educandos, ou seja, 1,5 mil milhões de alunos e estudantes. Todos puderam assim verificar que a educação era um bem público global, que a escola era mais do que um lugar de aprendizagem, era também um lugar de bem-estar, proteção, nutrição e emancipação. Para muitos foi necessário organizar uma educação sem escola, através da internet, da rádio, da televisão e do correio postal, mas devido à falta de conectividade, demasiados estudantes, 470 milhões no mundo inteiro, foram deixados à margem, aumentando assim as desigualdades. E refere que voltar a abrir as escolas e mantê-las abertas deve ser a prioridade, mas esta reabertura deve ser também preservando plenamente a saúde dos docentes, dos estudantes e das suas famílias. E, portanto, a primeira pergunta que eu faria era já apontar para o futuro. E eu sei que esta é a questão, estamos aqui a falar do relatório que aqui está, mas colocávamos já a nossa preocupação, que é precisamente a importância e a fulcralidade que o próximo relatório do Estado da Educação vai ter na análise de toda esta pandemia. E a pergunta que eu deixava é se já está o CNE a preparar especialmente os resultados de tudo aquilo que se passou, tendo em conta a necessidade de se calhar não termos um relatório apenas e só regular, mas de facto que aborde extraordinariamente toda esta situação que atravessámos, por forma a que no futuro também possamos estar mais preparados para enfrentar o desconhecido, o improvável, mas que às vezes infelizmente acontece. A outra questão que gostaríamos de nos centrar, já aqui muito foi perguntado, tem efetivamente a ver com a questão dos trabalhadores. Achámos muito preocupantes os dados que estão aqui enunciados em relação aos trabalhadores. Esta situação de, na última década, existirem cerca de menos 30 mil professores no ensino público é, para nós, muito significativa. Coloca-nos numa situação em que nós sabemos que há vários relatórios que o CNE tem alertado para esta situação, mas de facto parece-nos que falta aqui alguma abordagem e perguntaria se existe alguma análise sobre isso, precisamente em relação aos casos de falta de professores numa série de grupos de recrutamento e de locais do país. Portanto, isto não é uma situação de agora, agravou-se, é verdade, por força da pandemia, mas parece-nos que esse nível de detalhe não está aqui e nós gostaríamos de questionar se há alguma informação que o CNE consiga acrescentar relativamente a esta matéria, tendo em conta os impactos de ainda hoje haver milhares de crianças que não têm professores a várias disciplinas, e isso é para nós muito preocupante. A outra pergunta que nós gostaríamos de deixar tem a ver com a falta do restante pessoal, do pessoal auxiliar, não docente, seja técnicos especializados, seja auxiliares e administrativos, que efetivamente vem aqui com algum detalhe, e nós fizemos muita força ao longo destes últimos anos para que houvesse esse desenvolvimento nos relatórios do Estado da Educação, e felizmente creio que está a haver aqui alguma evolução em relação a isso, e nós saudamos esse aspecto, mas de facto há aqui alguns elementos que são muito, muito importantes. Aqui menciona-se a certa altura num relatório da OCDE uma dificuldade de gestão dos trabalhadores não docentes, nomeadamente ao nível dos assistentes operacionais contratados pelos municípios, referindo o facto de alguns deles terem de passar parte do tempo de trabalho a realizar tarefas fora da escola nos serviços municipais. Isto tem sido uma questão que o PCP há muito tem denunciado como um efeito perverso da descentralização de competências e ao nível da utilização dos trabalhadores que deviam estar era dedicados àquilo que é a tarefa das escolas, e isso também nos deixa muito preocupados. E outra questão que também gostaríamos de deixar tem a ver com, e termino, Sr. Presidente, que o meu tempo está quase em média com os outros a cessar, a questão que se coloca aqui e do estudo do PISA, que é: de uma forma geral, em quase todos os países, a pontuação média dos alunos foi superior em escolas onde não se verificava ou quase não se verificava a falta de pessoal auxiliar. Concluir, e creio que isto é um aspecto absolutamente importante, e nós gostaríamos de ouvir um comentário em conexão, e é mesmo para terminar, com a informação que aqui consta, que em Portugal observa-se que a escassez de pessoal auxiliar afetava mais as escolas com alunos de meios maioritariamente desfavorecidos. Ora, portanto, isto não justificaria que fosse precisamente aí que houvesse uma priorização também em termos dos meios que é preciso dar, das respostas que têm de ser dadas. Algumas questões não são diretamente para o CNE, são de fundo mais amplo, mas naturalmente ficam aqui as reflexões que nós consideramos
obrigado,
importantes.
Obrigado, Sra. Deputada, obrigado. E pela análise que fez relativamente ao tempo médio de uso da palavra também. Eu agora dava a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do CDS-PP para usar o tempo médio que tem direito a partir deste momento e quando desejar. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente do CNE, agradecer o relatório extenso e detalhado e este ano a cumprir a promessa feita no ano passado de um capítulo dedicado ao ensino profissional. Como já aqui foi dito pelas senhoras deputadas do Bloco de Esquerda e do PCP, e presumo que todos partilhamos essa visão, inevitavelmente o relatório do ano que vem terá que se focar no tema da pandemia, é incontornável e é necessário porque não temos tantos dados assim ainda ou já, conforme a perspectiva, sobre aquilo que está a ser o impacto sobre os nossos alunos e sobre professores e restantes estruturas. Em todo o caso, ao longo da leitura do relatório, foram muitas as vezes em que pensei exatamente no que é que seriam esses ângulos de entrada de um olhar da pandemia. Por exemplo, no que diz respeito ao Health Behaviour School Age Children, há três sítios onde isso me fez pensar. O item de avaliação de satisfação com a vida, o gostar mais ou menos da escola e aquilo que também já aqui foi falado sobre a fraca atividade física dos nossos alunos. Este ano estes indicadores seguramente se alterarão com a pandemia, já para não falar do tema da saúde mental. E, por exemplo, quando olhava para o Thales e verificava os indicadores sobre a utilização das TIC, até com alguma perplexidade, não, as professores dizendo que não é uma das áreas fortes da formação de que necessitam, o que me deixa a pensar se será porque nem reconhecem a necessidade, na verdade, mas que se calhar também mudará ao longo deste ano face àquilo que foi a disrupção que as escolas se verificaram. Também notei ainda como ponto prévio, e saúdo-a por isso, no relatório, que eu tinha mencionado no ano passado que tinha sentido falta de um capítulo sobre o Plano Nacional de Leitura e afins, e que tinha estranhado até que a senhora Presidente, que é sensível para esse assunto, não tivesse incluído, e de facto este ano aparece com dados, tanto o Plano Nacional de Leitura como o Plano Nacional de Cinema. Presumo que para o ano também venha o Plano Nacional das Artes, que foi o único que ficou a faltar aqui agora, enfim, nesta minha visão mais perfeccionista do relatório. Sobre os pontos a realçar, muito já foi dito, eu gostava de ir a vários deles, muito sinteticamente. No caso do pré-escolar, há vários pontos do relatório, na página 36, 112, 123, em que se fala, por um lado, da importância que nós todos conhecemos do pré-escolar, 2 a 3 anos de pré-escolar, como preditor e com impacto nos desempenhos posteriores na leitura, matemática e ciências, e verificamos que, pese embora haja alguma evolução, a velocidade dessa evolução é muito aquém daquilo que seria desejável e que isso acontece com uma distribuição geográfica assimétrica. Como disse na sua apresentação, a região da área metropolitana de Lisboa é desde há muito tempo. A última vez que eu tinha olhado para isto com um detalhe conselheiro era em 2015 e verifica-se ainda um atraso persistente nesta área, nesta zona geográfica, tal como nos Açores, embora tenha havido uma ligeira recuperação. Na educação de adultos, também em vários pontos do relatório, é sempre uma área que nós falamos menos, mas parece-me uma área que temos que prestar atenção, até porque a certa altura se diz que a fraca valorização da aprendizagem na idade adulta, sobretudo em relação a quem é menos escolarizado, é um facto em Portugal e, portanto, há aqui um desfazamento particularmente naqueles que mais precisariam, mas eu continuo a achar que há um olhar sobre a aprendizagem ao longo da vida em Portugal ainda pouco fortalecido e à qual as universidades e os institutos politécnicos se furtam um bocadinho naquilo que seria a sua responsabilidade, que acaba por estar muito sobre as escolas públicas ou privadas no que diz respeito ao ensino profissional e também muito dependente do IFP, e eu não tenho a certeza se esse é o sítio certo para, ou único para olharmos para o que seria a aprendizagem ao longo da vida e o fortalecimento da educação de adultos. Sobre a equidade, também já aqui foi dito, muita coisa foi dita. Eu gostava de sublinhar o seguinte: desde 2013 ou 2014, consoante os anos, a retenção tem vindo a diminuir e isso é um facto bom. Importava, no entanto, perceber se equivale a sucesso educativo real. Porque quando olhamos para os picos de retenção, estão exatamente no mesmo sítio. No segundo, o sétimo ano é o ano que tem mais retenções, mas o segundo ano também tem muitas retenções, isto no básico. E era muito importante que tirássemos aqui ilações. Como, no entanto, acabaram as avaliações externas no final dos ciclos, designadamente no sexto ano, perdemos um bocadinho o rumo a essa capacidade de perceber o que é que se passa entre o segundo ciclo e o terceiro, em cujo primeiro ano há este pico gigante de retenção. Sabemos também, não é a primeira vez este ano, estou quase a terminar, sabemos que a retenção é cumulativa, que o fenómeno tende a agravar-se e que a escola não está a fazer o seu trabalho como deveria. E sobre isso gostava de lhe dizer que tenho pena que, no que diz respeito ao apoio tutorial específico, que vem mais à frente, se apresentem dados sobre o número de escolas e número de alunos, mas não sobre resultados. Era muito importante perceber o impacto. Sobre docentes, já aqui foi muito dito, é um tema recorrente, de facto o CNE tem alertado para isso. Eu tenho algumas reservas e alguns diferentes em relação à recomendação do CNE sobre o que se deve fazer, mas sei que o Governo tem isto no seu plano e alguma coisa se devia estar a pôr em marcha, porque cada ano que nós estamos a trabalhar é um ano em que estamos a... não é neutro, é um ano em que estamos a andar para trás. Finalmente, ensino profissional. Eu teria muita coisa para dizer, mas há uma questão que me fica aqui muito na dúvida, até face às intervenções das senhoras deputadas anteriores, que é, nós das duas uma... Ou queremos, ou queixamos-nos da licialização do ensino e de uma hierarquia entre ensino regular e profissional, e achamos que isto não pode ser, e portanto aceitamos o ensino profissional, mas então se aceitamos o ensino profissional temos que o aceitar para o seu fim. O ensino profissional é um ensino realmente virado para uma componente mais prática, e eu também não gosto que haja na sua base uma distinção social, mas servem propósitos diferentes e nós temos que ver se nos entendemos. Concluir, sobre o que é que queremos deste ensino, e gostava de ouvir o CNE sobre isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão também na questão do tempo. Eu agora passava a palavra, através de videoconferência, a representante do Grupo Parlamentar do PAN, a senhora deputada Bebiana Cunha. Está-nos a ouvir, senhora deputada?
Sim, olá. Senhor Presidente.
Muito bem. A partir do momento que entender, a palavra é da senhora deputada, 5 minutos. Só para
muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentá-la, assim como cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar e agradecer a presença do CNE, na pessoa da senhora professora Maria Emília Santos. No fundo, aqueles todos os dados que nos traz, as análises, fazem-nos aqui ter a oportunidade de um momento de reflexão mais aprofundado e, obviamente, de uma série de questões que gostaríamos de lhe remeter muito diretamente. Aqueles que são os dados do CNE apontam evidentemente para assimetrias regionais nos resultados escolares. Os dados do PISA referem que os recursos económicos e sociais continuam a apresentar um impacto significativo no desempenho dos alunos, na leitura, nas retenções, na menor ambição do acesso ao ensino superior de estudantes com menores recursos socioeconómicos. Concluímos que a educação de facto não está a conseguir ser elevador social para todos, apesar de Portugal estar entre países que apresentam medidas de equidade e ter registado neste ano letivo referido no relatório um alargamento dessas medidas, educação de qualidade, e os percursos educativos de sucesso infelizmente ainda não são uma realidade para todos, e o relatório do CNE aponta como necessárias políticas educacionais promotoras da igualdade de oportunidades, bem como a necessidade de reforçar a adequação dos projetos escolares aos alunos. E feitas estas afirmações, começava por uma questão antes de quaisquer outras. É uma questão muito simples e que gostaria mesmo de começar por ela. É a seguinte: estarão de facto as escolas a preparar os alunos para um mundo que já não existe? Perante este futuro incerto, estamos a educar as crianças para a imprevisibilidade, para a capacidade de mudança, para a empatia e para a responsabilidade coletiva? Naquele que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, considera-se fundamental que a escola habilite os jovens, e passo a citar, com saberes e valores para a construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar. Mas, senhora professora, com uma escola tão condicionada por extensas matérias, por provas, por tempos e metas, poderá a escola efetivamente cumprir esse desiderato? Com professores desmotivados com as carreiras, estão as escolas a dar o exemplo aos alunos sobre a forma como o Estado deve tratar os seus profissionais? Também do ponto de vista ambiental, ensinamos a importância da relação com o ambiente, mas as aulas funcionam em espaços fechados, sem contacto com a vida natural. Considera, senhora professora, que existe uma política educativa que promova na prática os valores ambientais que constam nos manuais? Considera fundamental uma escola mais aberta ao meio ambiente e à comunidade envolvente? Que dificuldades encontra e que pistas nos deixaria para a resolução destes problemas? Depois referir as questões dos programas de autonomia e flexibilidade curricular, que pretendem ser uma ferramenta capaz de tornar a escola mais inclusiva, de adaptar os projetos em função das características das necessidades locais, mas muitos professores sentem, não têm sentido, que esta autonomia e flexibilidade não foi devidamente preparada, nem tem sido devidamente acompanhada na sua implementação, gerando dúvidas, gerando sentido de ineficácia. Da análise do CNE, que obstáculos têm sido responsáveis por estas dificuldades, que recursos e apoios faltam para as ultrapassar, estão de facto as escolas preparadas para estes modelos, que medidas é preciso que se tomem pelo Ministério da Educação para que estes modelos possam de facto contribuir para o sucesso e para uma maior adequação às necessidades dos nossos alunos. Gostaria de aqui introduzir um estudo recente onde 35% dos alunos dizem gostar menos da escola por causa das aulas. 87% associa isto a demasiada matéria, 85% ao facto de considerarem a matéria aborrecida. O que gostaríamos de lembrar é que, de facto, os alunos são diferentes de outras gerações. Hoje já não é tão importante aquilo que sabemos, mas o que fazemos com o que sabemos. Não faz sentido que a escola seja essencialmente para debitar informação, para privilegiar a memorização. Para nós, para o PAN, o foco tem que ser compreender, analisar, definir perspectiva crítica, mais do que o saber em si mesmo. E por isso perguntamos à Sra. Professora Ocné se estamos a conseguir programas curriculares adequados, se a extensão dos conteúdos é adequada às faixas etárias e aos níveis de desenvolvimento cognitivo, se as matérias vão ao encontro daquelas que são as exigências, peço desculpa, do futuro. Sabemos também que os alunos mais novos têm que ficar excessivas horas sentados numa fase, naquela que é uma fase de desenvolvimento físico e emocional que não se coaduna com esta exigência. E, portanto, perguntamos, estamos a respeitar as necessidades das nossas crianças ou temos problemas de comportamento decorrentes de políticas educativas que exigem uma contenção física para a qual ainda não têm capacidade? Não seria necessário que as políticas educativas integrassem programas de relaxamento e outros de preparação para as atividades letivas?
Concluir, por favor.
Vou concluir, Sr. Presidente. Considera que se está a dar o devido valor ao impacto que a atividade física e os momentos de pausa devem assumir numa educação de sucesso? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Biana Cunha, pela compreensão também do uso do tempo. Agora nós estamos em condições de, finalizadas as intervenções dos grupos parlamentares, justificada a ausência da Sra. Deputada do PEV, Mariana Silva, que já o disse antes do início da, ou durante a audição e depois da Sra. Presidente do CNE ter feito a intervenção, eu devolvi a palavra para a intervenção final à Sra. Professora Maria Emília Bradarote dos Santos. Perguntava se nos está a ouvir e lembrar que tem 15 minutos para responder ou dar satisfação a todas as questões pertinentes que lhe foram colocadas e preocupações também. Tenha a bondade, pode usar a palavra a partir do momento que atender.
Pois é que ponho, se não se importa.
Sim, sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, por todas as intervenções e pela vossa atenção. Sinto que deram uma grande atenção e isso é muito gratificante. Não vou conseguir responder a todos, mas há assim dois ou três pontos que parecem que foram mais ou menos comuns. Uma, a preocupação com as desigualdades, outra preocupação com o digital e, de certa maneira, uma preocupação com o futuro, com a questão da pandemia e com o futuro, se a educação está, de facto, a preparar para a sociedade que neste momento se desenha ou não. E iria falar um bocadinho nessas três questões. Embora gostasse de dizer algumas coisas pontuais, por exemplo, gostava muito de agradecer à deputada Ana Rita Bessa a sugestão para incluirmos o Plano Nacional das Artes na próxima vez, e incluiremos com certeza. Este ainda não estava, acho que ainda não estava em vigor nessa altura. E outras observações. Sra. Deputada Ana Mesquita, agradecer-lhe também a importância, a fulcralidade do Estado da Educação. A Sra. Deputada Joana Mortágua, as questões que levantou mais macro, não é? Que eu também partilho. Senhora Deputada Cláudia André, agradecer-lhe muito os votos de saúde que retribuo, porque de facto é a grande preocupação de nós todos hoje em dia, e todas as outras observações que fez relativamente ao ensino profissional. Senhor Deputado Miguel Costa Matos, agradecer-lhe também a atenção com que leu as questões todas e penso que... E as questões que colocou de estigmatizar o ensino profissional, por exemplo, o stress da profissão docente, são certo a questão da atividade física, também foi referida por vários dos intervenientes, mas de uma maneira geral penso que realmente a questão das desigualdades, a questão dos professores e a questão do tema da pandemia e do futuro, que serão os três grandes leitmotivos, digamos assim. Relativamente às desigualdades, realmente é um tema que nos interessa muito aqui no Conselho Nacional de Educação, mas que é muito, muito complexo, e eu quase que tenho receio de dizer coisas que não são bem assim, mas a verdade é que nós temos tido resultados um bocadinho contraditórios nos estudos que temos feito. Primeiro, gostava de dizer que as desigualdades que temos verificado não são só as desigualdades socioeconómicas, económicas e culturais, embora essas sejam as principais e as que mais nos preocupam, mas em todo caso gostava de referir, e as territoriais, mas em todo caso gostava de referir também outras duas, que é a desigualdade de género, porque de facto o que nós constatamos é que embora na sociedade e por vezes com efeitos na orientação escolar e profissional, continua a haver alguma reprodução de estereótipos de género. A verdade é que as raparigas parecem muito mais, têm muito melhores resultados na escola do que os rapazes, a todos os níveis, e isso, e cada vez mais, não é? Quanto mais para cima, mais isso acontece. Ou seja, não sei se poderemos dizer que a escola parece mais adequada às raparigas do que aos rapazes, ou que as raparigas veem mais na escola uma possibilidade de emancipação do que os rapazes. Eu não sei a resposta, mas sei que temos que fazer algum esforço para perceber porque é que os rapazes chumbam mais, porque é que os rapazes gostam menos, porque é que os rapazes abandonam mais a escola mais cedo, etc. Acho que é, apesar de tudo, importante, embora podemos rir disto, dizer enquanto foi as raparigas que ficaram de fora, ninguém não se preocupava muito com isso. Mas enfim, acho que hoje temos a preocupação de uma igualdade e de uma paridade em todos os aspectos e com todos. A segunda desigualdade, que é muito importante e mais invisível, é a da idade, não é? E aí, de novo, é a questão da educação de adulto coloca aí, não é? E até há quem fale, a professora de estatística, que fala do genocídio estatístico, porque no fundo só contam na educação e noutras estatísticas até aos 65 anos, e depois é como se não existissem. E acho que é importante ter também em conta todas as pessoas, todas as idades, para todas. A educação é um instrumento de enriquecimento e até um instrumento de saúde, não é? Portanto, acho que também devíamos pensar na igualdade nesses termos. A questão das desigualdades étnicas, como sabemos, tem sido difícil de estudar, mas começa a haver estudos sobre isso, e o CNE fez o ano passado uma recomendação a esse respeito, e sei que corresponde à preocupação de muitos dos senhores deputados, designadamente da senhora deputada do Bloco de Esquerda e vice-presidente da Comissão, Joana Mortágua. Depois, em relação às desigualdades socioeconómicas e culturais, há de facto resultados que são um bocadinho contraditórios. Por um lado, nós vemos que existe uma correlação muito forte entre as diferenças socioeconómicas existentes na sociedade portuguesa, que são maiores do que noutros países, e que a correlação com os resultados escolares e com o percurso escolar dos alunos Há um impacto óbvio e reconhecido por todos nessas diferenças sobre o desempenho escolar, mas por outro lado temos também alguns estudos que nos dizem que os países, que Portugal, o sistema educativo português e o desempenho escolar desses alunos no sistema educativo português corresponde ao de países onde as diferenças não são tão grandes. E isso parece um bocadinho contraditório, portanto, acho que é muito importante tentar aprofundar esta questão, e certamente que no CNE vamos tentar aprofundar, mas gostaríamos que outros, noutras instituições e designadamente académicas, que tentassem aprofundar essa questão para percebermos realmente onde é que estamos, sem prejuízo de qualquer maneira, se tomarem medidas que garantam uma melhor equidade entre todos, com certeza. Ainda sobre as desigualdades, também podemos falar das desigualdades individuais, das crianças com necessidades específicas, e o que podemos dizer é que estão cada vez mais, a escola está a preocupar-se com a inclusividade, não é? Toda a legislação que tem saído tem sido nesse sentido, e o que nós podemos verificar é que nos níveis, enquanto que se reduzem o número nos níveis mais baixos, como da população infantil em geral, nos níveis mais altos aumenta a percentagem de alunos com necessidades educativas específicas, e isso parece-nos que significa que a escola está de facto a tornar-se mais inclusiva e, portanto, que eles estão a conseguir atingir níveis mais elevados, inclusivamente no superior, embora continue, e o CNE fez uma recomendação nesse sentido já há alguns anos, mas a verdade é que ainda há muito trabalho para fazer, sobretudo na questão do ensino superior. Portanto, isto quanto às desigualdades, era isto que eu gostava de dizer, sobretudo tentar complexificar um bocadinho, tentar ver que de facto temos que tomar medidas, porque é uma área muito importante, recordar de facto, como aqui foi dito, a existência de uma escola sombra, não é? Constituída por explicações, e que vai desde o primeiro ciclo, com 20%, até ao secundário, com 60% de alunos a frequentarem, a terem acesso a explicações, e que, de facto, tal como interpretou, creio que foi a senhora deputada Joana Mortágua, de facto, para mim também significa a escola estar pouco adequada, mais uma vez, às necessidades dos alunos. Isto relaciona-se um bocadinho com a questão do gosto, e aqui eu gostava de vos mostrar, voltar aqui às transparências, ao PowerPoint, e vou mostrar-vos um que trazia para comentar, porque também acho preocupante, e que foi aqui referida, creio que pela senhora deputada Bibiana Cunha. Sim, está aqui, muitíssimo obrigada, muito obrigada, que é este Portugal dos Estudos Internacionais, também no intervalo de 20 anos, aqui os dados do Health Behavior, não sei quantos, estudo que é relacionado, que é com a Organização Mundial de Saúde e que começou em 1998, portanto podemos ver a evolução, e o que nós verificámos, como aqui foi dito, foi que o gosto pela escola tem vindo a diminuir, pior que as razões que são avançadas, primeiro é a comida do refeitório, mas a outra a seguir é a das aulas, e nas aulas as maiores dificuldades que encontram é que a matéria é muita, é difícil, é muito pesada, e que os exames constituem uma atividade estressante que também contribui para esta situação. Portanto, posso tirar isto daqui agora, Sasha? Obrigada. Pronto. E, portanto, muito obrigada. E, portanto, ainda nesta esta questão da adequação da escola e da adequação da escola à questão das desigualdades e também das várias desigualdades, não é? Porque aqui também meto um bocadinho a questão do género, e também da atividade física, que foi aqui recordado, que os alunos portugueses neste estudo revelam que têm menos atividade física do que nos outros, do que em muitos, na média europeia, e sobretudo as raparigas têm muito pouca atividade física. O seu deputado do Partido Socialista referia os efeitos de considerar a educação física como uma condição como necessária para o secundário. Eu não sei, não conheço o impacto, não sei dizer. Tenho receio que por vezes a educação física ela própria tenda a ser de vez em quando muito teórica, quer dizer, eu acho que o que era importante é que a escola contribuísse para o desenvolvimento global de todos, não é? De desenvolvimento físico, desenvolvimento afetivo e emocional e o desenvolvimento cognitivo. E às vezes parece-me que a própria educação física tende a tornar-se também demasiado académica e demasiado cognitivista. Mas não estou a dizer uma opinião sem grande fundamento, não estudei o assunto a sério. Gostava ainda de dizer que sobre as tecnologias, também foi outro ponto que toda a gente referiu, o que eu gostava de referir, além daquela questão que vos mostrei, que é apesar do equipamento estar envelhecido, apesar de tudo, havia bastante equipamento na escola, pelo menos não era muito inferior ao de outros países da União Europeia, mas a utilização nas aprendizagens era inferior à da média dos outros países da União Europeia. E isso eu acho muito negativo. Isto é o que se refere à escola, ao equipamento digital nas escolas, e que agora vai sofrer um grande enriquecimento e uma grande atualização, naturalmente, com o plano digital. Mas eu gostava de recordar mais dois ou três pontos sobre isto. Um é que nós estamos a fazer um estudo, há pouco perguntava, como é que vai ser? Nós estamos a fazer um duplo estudo, aliás, temos um estudo que é uma espécie de um histórico do que se passou durante a pandemia e que estamos a tentar atualizar e acompanhar, e fizemos também vamos fazer um estudo baseado num inquérito feito a diretores das escolas e a professores com funções de coordenação logo a seguir no final do ano passado. E, portanto, esse estudo diz-nos coisas interessantes, como, por exemplo, que a rede, o principal problema, pior que não ter os dispositivos, e agora estou a falar não das escolas, mas dos alunos, segundo os primeiros resultados desse estudo, alunos sem equipamento ou com equipamento inadequado seriam entre 70% a 75%, e nos professores cerca de 25%. Mas sem rede, sem conectividade, já seriam cerca de 75% dos alunos e 30% dos professores. Portanto, ainda é mais difícil, quer dizer, o plano digital pode com certeza resolver mandando os computadores para as escolas, mas não cabe...
Já ultrapassámos os 15 minutos, agora para concluir então, senhora professora.
Pronto, então a importância que tem que o plano digital abranja outras dimensões, como seja a questão da rede, a questão do apoio técnico, a questão da formação de professores, e dos alunos, que não é só uma formação tecnológica, mas tem que ser uma verdadeira formação mediática, isto é, com sentido crítico e com sentido da responsabilidade, e isto ligaria, de facto, à questão da sociedade em que estamos a viver e ao futuro que se antevê, não é? E para o qual necessitaríamos de competência, ou necessitarão as crianças e os jovens de hoje, competências de para saber lidar com essa, com essa revolução tecnológica que torna as coisas tão aceleradas e tão imprevisíveis, e por outro lado com a situação emocional.
Concluir, por favor.
Com a situação de serem capazes de ter uma resistência, uma resiliência emocional que lhes permita sobreviver sem grandes sobressaltos à imprevisibilidade do mundo e à globalização dos problemas para os quais ainda não temos resposta.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Professora Maria Emília Pradarode dos Santos, Presidente do Conselho Nacional de Educação, que tivemos entre nós em audiência, mas por via digital. Deixo aqui um desejo, penso que de todos os seus deputados e senhoras deputadas, de que na próxima possa ser uma audição presencial, como todos gostamos, naturalmente, mas estes tempos que a todos nos preocupam, sem exceção, que foram também parte da preocupação que aqui foi explanada, que se possa reverter, de facto, porque a sociedade também precisa de maior proximidade entre as pessoas, uma coisa que não tem acontecido para bem da nossa saúde e da nossa segurança. Portanto, os nossos agradecimentos em nome da 8ª Comissão, eu diria que um até breve, ou até já, naturalmente, e eu deixo o desejo de que na próxima audição possamos estar de forma presencial com a Sra. Professora. Muito obrigado e os nossos cumprimentos extensivos a todos os elementos do Conselho Nacional de Educação. Vamos agora retomar a nossa ordem do dia, se me permitem os senhores deputados e as senhoras deputadas, e então ia fazer um pedido que me foi feito chegar através do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e da Sra. Deputada Ana Mesquita, no sentido de, relativamente à ordem do dia, podermos retirar para a próxima, naturalmente, o ponto 6 e ponto 7. Como já nos tínhamos pronunciado sobre a ordem do dia, eu tenho que, obviamente, devolver a palavra. A Sra. Deputada pode.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota que nós fizemos chegar o pedido antes de a reunião ter começado, por internet.
Muito bem.
Só para
se
dar
assim
essa
foi,
nota.
Se assim foi, está registado. Eu, como vi aqui a fazer essa comunicação, portanto, inferi. Portanto, obviamente, eu penso que recolhemos a validação de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas. Esta questão também é extensiva a todos que assistem presencialmente, portanto foi feito um pedido para retirada do ponto 6 e ponto 7. Portanto, a ordem do dia com os pontos que também alguns foram retirados, mas outros foram acrescentados por força do entendimento dos senhores deputados e das senhoras deputadas, nós estamos então aptos a iniciar a nossa reunião normal. Como sabem, houve um conjunto de pontos que foram aprovados integrar na ordem do dia, porque foi esse o entendimento de não mexermos na ordem do dia, senão com a validação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, assim o fizemos. Os pontos que foram aprovados no início passaram para o final, portanto que são 4, são 2 redações finais e 2 requerimentos, e agora estamos em condições de passar ao ponto número 2. Os pontos que nós integramos na ordem do dia serão o 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4, portanto no final, e passará o ponto 17 para outros assuntos, exatamente. Portanto, agora estamos no ponto 2, que é a aprovação da ata de 19 de janeiro de 2021. Foi recebida atempadamente por todos os seus deputados e senhoras deputadas, podemos nos pronunciar sobre a mesma. Eu vou colocá-la então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. Aprovada por unanimidade. Depois, comunicações do Presidente, queríamos dar nota no ponto 3.1 da baixa de iniciativas à Comissão. O projeto de resolução 845 desta legislatura e da segunda sessão legislativa da autoria do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo o apoio plurianual do projeto Orquestra Geração, baixou à Comissão em 21/1/2021, foi distribuído da Comissão de Cultura e Comunicação, ficando com conexão com a mesma. A questão que iríamos colocar, não sei se já está respondida, já está, é para ser discutida em Comissão. manifestação do Grupo Parlamentar autor do projeto de resolução 845. Portanto, está respondido, será em comissão. Em comissão. Estamos esclarecidos, passamos ao ponto seguinte, que é excluído o projeto de resolução da ordem do dia de hoje, 864, como já sabem, do PAN, em que se integra com os pontos 8, 9 e 10 para a próxima reunião. Passamos ao projeto de resolução 865 desta legislatura, e segunda sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, que já tenho aqui a orientação também, que é a adaptação das regras de confinamento às especificidades das escolas de dança, entrou ou baixou à Comissão em 21/1, tem conexão com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, e o Bloco de Esquerda deseja que este projeto de resolução seja discutido em comissão. É assim? Exatamente. Pode, eu dava. Senhora Deputada Ana Mesquita, se não se importa, pode usar a palavra. Tenha a bondade.
Peço desculpa, Sr. Presidente. Estávamos só aqui a referir, porque o PCP também deu entrada de um projeto sobre a dança, só que é mais de lato. E, portanto, nós presumimos que se não baixou à oitava, se calhar baixou à décima segunda. E há de ser para acompanhar com a petição, e eu creio que estávamos só aqui a articular se seria o mesmo objetivo ou não.
Exatamente. Nós tínhamos ideia que o nosso também tinha baixar à Comissão de Cultura. Nós tínhamos ideia que o nosso da dança tinha baixar a Comissão. Mas, Sr. Presidente, não é preciso aprofundar muita questão. Vão todos para o plenário porque são para acompanhar uma petição. Os dois projetos vão para o plenário para acompanhar uma petição. Eu pensava que estávamos ainda no da Orquestra Geração. Os projetos da dança acompanham uma petição e, portanto, são discutidos em plenário.
Os projetos vão acompanhar a petição em plenário. Ajudou no esclarecimento também a senhora deputada Joana Mortágua. Portanto, quer este projeto de resolução, quer este. Acompanha a petição em plenário. Ok? Vai a plenário, então. Sendo assim, se me permitem então, o projeto de resolução sobre o mesmo tema, que é a adaptação das regras de confinamento às especificidades das escolas de dança do Bloco de Esquerda, o 865, vai a plenário com a petição que já existe sobre o mesmo assunto, assim como, estou eu a citar, o projeto de resolução 871 do PCP Medidas de Apoio à Dança. É assim, estamos esclarecidos então. Acompanham a petição em plenário. Eu vou pôr aqui só uma nota. Está certo? Temos ainda o projeto de resolução 868, redução das desigualdades que afetam os docentes contratados com horários incompletos. É da autoria do Bloco de Esquerda, baixou à Comissão em 21/1/2021, portanto, recentemente. A questão é se vai ser discutida em plenário, Sra. Deputada Joana Mortágua? Ou em comissão? É a questão que eu coloco.
Eu não tenho referência a isso na minha ordem de trabalho, não estou completamente perdida nos projetos.
Estávamos no 868 desta legislatura e da segunda sessão legislativa. Está.
Bem, isto não dá, isto não é maneira de. Este aqui e este aqui.
Sr. Presidente, é para. Baixaram todos à comissão no dia 21.
É para acompanhar uma petição.
Na comissão. Ok. Portanto, o 868 acompanha também a petição e os outros projetos de resolução em plenário. Ok, portanto, temos sobre os projetos de resolução que deram baixa, são as baixas de iniciativa, temos a informação prestada em 3.1, só um minuto. A questão tem a ver com a funcionalidade da comunicação. Se em função deste tipo de situação similar, podemos mexer na ordem do dia e mandar a comunicação devidamente ajustada para um futuro, para tornar mais funcional. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, tenha a bondade.
Oh, Sr. Presidente, eu acho que isso é de bom senso, não é? Se são iniciativas que baixaram e que é preciso destinar, eu acho que isso é de bom senso. A discussão dos projetos é que é diferente e, portanto, implica uma alteração substantiva da ordem de trabalhos. A distribuição parece-me trivial e acho que não há nenhuma questão com isso, digo eu.
Ok. A senhora deputada Cláudia André.
Concordo plenamente, como é natural, acho que tem que ser... Sim, mas não há necessidade, é simplesmente para subscrever e concordar completamente com o que a senhora deputada Ana Rita Bessa acabou de referir.
Ok, está registado então. Agora temos no ponto 3.2 pedidos de audiência. Temos o pedido de audiência penso que é uma instituição, Tipping Gap. O assunto é a apresentação do projeto Voters Learning to Vote. A audiência foi solicitada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, ao Presidente da 8ª Comissão, e que eu deixo aqui para decisão da Comissão, em reunião aberta a todos os deputados ou pelo grupo de trabalho. A sugestão era o grupo de trabalho, como é uma questão que também aborda questões associadas ao Parlamento Jovem, poder, é uma sugestão, serem recebidos pelo grupo de trabalho. É esta a opinião relativamente a este pedido de audiência que nos chega do Sr. Presidente da Assembleia da República, da instituição Tipping Cap. Ficámos assim, de forma consensual. Muito bem. Então, vamos direcionar o recebimento desta representação com o Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens. Depois, temos também um pedido do MCD, Movimento Cidadão Diferente. O assunto é a discussão de várias questões sobre as necessidades educativas especiais. A audiência, seguindo o raciocínio e a sugestão anterior, passar esta audiência para o Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva. Estão de acordo? Estamos todos de acordo, então. Será direcionado a audição deste Movimento Cidadão Diferente para o Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva. Depois temos no ponto 3.3, relatório da audição dos peticionários da petição número 160 desta legislatura, em segunda sessão legislativa, pela defesa do ensino público articulado de música. Foi deputada relatora, a senhora deputada do PEV, Mariana Silva, que não pode estar aqui entre nós neste momento. A questão é que estão em posse dos elementos suficientes e indispensáveis para se poderem pronunciar sobre este relatório. Se estivermos, nós íamos passar à respectiva votação. Não havendo objeções, que não há também da participação digital, nós agradecendo desde já à senhora deputada Mariana Silva, que foi a responsável pela elaboração deste relatório da petição de audição aos peticionários número 160 desta legislatura. Nós vamos então pronunciar-nos sobre o mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade, com os agradecimentos à deputada autora Mariana Silva. O agradecimento é para os serviços que elaboraram o relatório. Quem fez a audiência com os peticionários foi a senhora deputada piloto Mariana Silva. Está aprovado por unanimidade. Já temos o ponto 4, que foi a audição do CNE. Temos agora o ponto 5, que é Apreciação e votação do parecer do projeto de lei, esse sim, parecer do projeto de lei 610 desta legislatura e segunda sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, em que altera o Estatuto do Estudante Internacional do Ensino Superior, terceira alteração ao Decreto-Lei 36 de 2014, 10 de março. Foi deputado relator o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Miguel Costa Matos, que temos em linha. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, sobre o relatório.
Sim, sim.
Se quiser acrescentar algo mais sobre a elaboração do relatório, a palavra é do Sr. Deputado, tenha a bondade.
Sr. Presidente, nada a acrescentar, apenas dizer que de facto temos assistido a um crescente número de estudantes internacionais a participarem no ensino superior português e que tem havido também algumas novidades no sentido da sua inclusão, nomeadamente em regimes de ensino superior, não só aqueles que estão elegíveis em função da sua condição de permanência no país, conforme previsto no número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei número 129/93, de 22 de Abril, na sua redação atual, mas também aqueles que estão considerados como cá estando ao abrigo de emergência humanitária e, portanto, pronto, é o que está no relatório, é sinteticamente que o projeto está de acordo com todos os trâmites constitucionais e regimentais para ser discutido. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Algum Sr. Deputado deseja inscrever-se para a apreciação deste projeto de lei antes de procedermos à votação? Sr. Deputado Alexandre Poço.
Só tenha para, bondade. Sr. Presidente, eu até vinha para mais pontos, mas tendo em conta que fica limitado a este ponto, também agora já que fiz a deslocação até à sala, era para cumprimentar o deputado Miguel Costa Matos pela realização, pela produção, redação deste relatório que o PSD votará favoravelmente.
Muito bem, fica o registro de agradecimento que nós complementamos também e estamos então em condições de procedermos à respectiva votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está considerado aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade. Ora bem, temos depois suprimidos, com passagem para a ordem do dia de outra reunião que se seguirá a esta, do ponto 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12 também, e chegamos ao ponto número 13, se me acompanham, que é o ponto 13, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre o atraso na homologação dos pareceres positivos no CAB, que tese do PREVPAP. Tem a palavra o grupo autor do requerimento do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Joana Mortágua. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento é muito claro. O PREVPAP, que é o processo de regularização de vínculos precários da administração pública, tem agora uma data marcada de final. Foi um processo que se atrasou muito mais do que estaria previsto e até do que estava legalmente determinado e que teve no ensino superior e investigação processos muito conturbados, com uma falta de fixação de critérios claros sobre que processos é que poderiam ou não ser homologados, em que houve processos claros também de boicote por parte dos reitores, em que muitas vezes chamámos aqui a atenção para o papel que o Governo estava a fazer enquanto representante e os seus representantes nas respectivas CABs. A verdade é que no final desse processo conturbado e depois da exclusão de muita gente que na nossa perspectiva teria direito à vinculação pela via do PREVPAP no ensino superior, há mais de uma centena de casos, de processos que foram homologados e, portanto, em que as CABs reconheceram o direito a um vínculo à administração pública e que não foram ainda, e cujo processo não está concluído porque o Ministro das Finanças ainda não deu o seu visto para a conclusão deste processo. E, portanto, do nosso ponto de vista, era da maior justiça que o Ministro das Finanças, estando o processo concluído por parte do Ministro do Ensino Superior, que o Ministro das Finanças, que é na mão de quem está colocada a conclusão destes processos de vinculação, que venha a esta comissão prestar esclarecimentos sobre porque é que estes processos, estes 117, salvo erro, processos não receberam ainda o visto do Ministro das Finanças para concluir o processo de homologação e, portanto, para avançar com a sua vinculação.
Muito bem, está feita a justificação da apresentação do requerimento para chamar à audição o Sr. Ministro das Finanças. Eu devolvo a palavra aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que entendam pronunciar sobre o assunto. Não havendo pedido para o fazer, é porque o requerimento está absolutamente explícito, podemos passar à votação respectiva do requerimento. É assim? Então, vamos proceder à votação do requerimento para a audição do Sr. Ministro das Finanças sobre o atraso na homologação de pareceres positivos no CAB-TES do PREDPAP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Eu tenho indicação também que por via digital os participantes fizeram a respectiva aprovação. Passamos de seguida ao ponto 14, que é a aprovação do plano de atividades do Grupo de Trabalho da Educação Inclusiva para a 2ª Sessão Legislativa. É do vosso conhecimento, o Sr. Deputado Ana Mesquita, sobre o efeito.
Obrigada, Sr. Presidente. Só porque eu vou ter que me ausentar para outra reunião que está a decorrer simultaneamente, queria já deixar o voto favorável do Grupo Parlamentar do PCP em relação a este ponto, da aprovação do plano de atividades. E naturalmente também a ratificação das deliberações do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. Se pudesse ficar registado, nós agradecíamos. Obrigada, Sr. Presidente. Nós damos acordo a todas essas situações, se houver concordância, porque eu creio que havia a questão do prazo, não era de entrada dos requerimentos, não foi aqui, foi noutra comissão. Não. Já estou a baralhar tudo. Então peço desculpa, então nós daremos
não
acordo
mal,
a, todos
não que ter desculpa.
A todos os pontos, isto já é de muita coisa ao mesmo tempo, obrigada.
Perguntava se temos a senhora deputada Maria Begonha em linha, se pretende, portanto, acrescentar algo mais à informação que eu trago aqui ao nosso plenário. A senhora deputada Maria Begonha, que ainda há pouco estivemos a abordar o assunto, mas agora de uma forma diferente. Muito bem, seja bem-vinda, senhora deputada.
Boa tarde.
A palavra é sua.
Se já deu alguma informação, eu creio que tive aqui uma falha de som, Sr. Presidente, não sei se já deu alguma informação.
Não, eu deixava a informação para a senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, está bem? Muito obrigado. Só dei nota de que estivemos reunidos antes desta reunião, mas noutro contexto, ainda com o mesmo tema. Tenha a bondade.
Muito bem, cumprimento o Sr. Presidente e naturalmente todos os senhores deputados e deputadas. Bem, no fundo, hoje aquilo que está na nossa ordem de trabalhos é podermos ratificar alterações que foram feitas ao regimento do Programa do Parlamento dos Jovens em sede de grupo de trabalho. No fundo, as alterações são todas no sentido de ser possível fazer as sessões distritais e, portanto, a continuidade do Programa do Parlamento dos Jovens por via de videoconferência. Isso implicou algumas alterações de flexibilização do modo de funcionamento das sessões. Naturalmente que em altura devida nós já tínhamos feito distribuição por grupos parlamentares destas escolas, mas o grupo de trabalho vai reunir novamente para refrescarmos também essas indicações dos grupos parlamentares de distribuição de escolas dos senhores deputados, mas fizemos algumas alterações no sentido, que depois serão naturalmente enviadas aos senhores deputados que vão intervir para saber o funcionamento das sessões, mas fizemos um conjunto de alterações que no fundo visam flexibilizar as sessões poderem ser por videoconferência. Também fizemos, fazendo um pequeno resumo, fizemos também alterações ao regimento, não apenas no sentido de transformar a sessão por videoconferência, mas também sempre no sentido de minimizar as presenças, minimizar a comparência e, sobretudo, tendo em conta, enfim, a situação em que nos encontramos e também facilitar este novo modelo, este novo experimentalismo de fazer a edição do Parlamento dos Jovens com as sessões por vídeo, com as sessões distritais por videoconferência. Portanto, as alterações que depois também pode naturalmente seguir para os senhores deputados são essas, pequenas alterações sobre também a forma como a sessão irá decorrer, porque tínhamos que criar justamente regras que de alguma forma imitassem o processo que os senhores deputados já conhecem das sessões distritais, mas adaptá-las a este novo formato. A segunda questão, Sr. Presidente, da qual eu gostava de intervir e dar conhecimento à Comissão, é o ponto de situação em relação ao seminário. O seminário, como todos os senhores deputados sabem, realiza-se no dia 1 de fevereiro. O programa foi enviado, o programa está fechado. Dar uma informação interessante e que é uma boa notícia, tivemos um número de participantes, de inscritos, cuja listagem poderá depois seguir para a Comissão, mas tivemos um nível de interesse e de participantes que já ronda os 400 e muitos inscritos, a esmagadora maioria certamente estudantes, alunos, jovens, o que revela um interesse até, eu creio, que para lá da expectativa que tínhamos, ainda por cima com a interrupção letiva, revela um interesse para lá da expectativa que tínhamos neste seminário, que vai decorrer obviamente totalmente por videoconferência. Está assegurado também que todos os oradores farão intervenção não presencial, naturalmente, com a exceção do Sr. Presidente da Comissão, que eventualmente estará de facto a presidir esta comemoração, dando naturalmente enquadramento e palavra aos diversos painéis. Portanto, espera-se uma participação interessante, uma comemoração que, apesar de ser neste formato, que obviamente todos gostaríamos que fosse diferente, como em tantos aspectos da nossa vida parlamentar e da nossa vida que fosse diferente, gostaríamos certamente de contar com uma participação diferente, mas muito participado, ainda que neste formato. Agradeço à doutora Cristina Tavares e aos serviços da Comissão que tudo têm feito para que este seminário possa decorrer por via digital da melhor forma. Temos alguns desafios técnicos para superar, porque o nível de participação e os inscritos continuam a chegar, temos que compatibilizar com as plataformas e os serviços que a Assembleia tem disponíveis para conseguir ter tantos participantes. Por outro lado, também dizer aos senhores deputados que naturalmente vai ser, o seminário vai ser transmitido, quer através do Facebook do Parlamento, como no canal ARTV, e, portanto, também, e naturalmente já segui o convite, mas não quis deixar aqui também de dar, de fazer este convite mais personalizado, de expectativa que também, naturalmente, os senhores deputados possam acompanhar e participar, se assim entenderem, neste seminário. Deixava ainda, enquanto coordenadora do Grupo de Trabalho, um pedido ao Sr. Presidente, que os grupos parlamentares pudessem indicar interveniente, portanto, grupos parlamentares que têm assento na Comissão e representação no Grupo de Trabalho, pudessem fazer indicação de que o Sr. Deputado ou Deputada fará uma pequena intervenção num dos espaços do seminário que, que cabe justamente ao debate entre, entre os deputados, justamente para refletir sobre a importância, os 25 anos, o futuro e o impacto do programa do Parlamento dos Jovens. Estou disponível para qualquer questão que algum senhor ou senhora deputada queira levantar, mas, Sr. Presidente, ponto de situação, no fundo as informações que eu gostaria de transmitir e o pedido que queria fazer era este.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha. Reforço a nota que deixou relativamente à participação dos grupos parlamentares e à indicação dos nomes para o debate que irá acontecer, segundo o programa, por volta das 17 horas do dia 1 de fevereiro. Renovo, portanto, esse desafio e deixo ficar o agradecimento, numa situação naturalmente difícil, portanto, estar a levar a cabo esta organização é um desafio que o Parlamento dos Jovens merece, o nosso Parlamento e os valores da cidadania que naturalmente precisam e são reforçados todos os dias pela Assembleia da República, se quer que o sejam em conjunto com a comunidade mais jovem e com todos os portugueses e portuguesas também. Portanto, o nosso agradecimento. Penso que a comunicação foi clara e, portanto, eu solicitava que fosse ratificado, portanto, o conjunto de alterações que tiveram que ser efetuadas para a realização adaptada a este momento que atravessamos pelo Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens e que nós, naturalmente, temos que ratificar. Se não houver nenhuma intervenção sobre esta temática, eu solicitava, então, a validação, portanto, da ratificação das alterações aqui propostas do Regimento do Parlamento dos Jovens. Consideramos, então, validada o conjunto de alterações ao Regimento e, não havendo objeção, como não houve, e podemos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte tem a ver com a apreciação e votação de admissibilidade de petições, é o ponto 16. No 16.1 é a petição 167 da 14ª Legislatura desta segunda sessão. O tema é Covid-19, aumento do número de assistentes operacionais nas escolas públicas. Baixou à Comissão em 23/11/2020, tem um subscritor. Naturalmente, nós daremos nota a quem de direito da manifestação e do interesse desta petição e fechar-se-á em si própria, como a própria Comissão já deliberou, dando nota aos destinatários das preocupações que constituíram a petição número 167. Portanto, penso que não há objeções sobre este procedimento, é um procedimento da Comissão que já foi validado anteriormente. Podemos passar, então, ao ponto 17, ao ponto 17.1, que será o primeiro assunto que foi colocado antes da ordem do dia para integração na mesma e que tem a ver com a redação final do projeto de resolução 759 desta legislatura do PC, retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições e projeto de resolução 783 desta legislatura e segunda sessão legislativa do PEV, em que recomenda ao Governo medidas com vista à retoma da prática desportiva em contexto de pandemia. Portanto, a sugestão é aquela que nos foi apresentada pela DAPLEN, de pequeno reajuste no texto, mas que tem que ser aqui validada. Portanto, se não houver pronúncio de forma negativa, eu considerava, já aqui deixou a opinião a Sra. Deputada Ana Mesquita, também sobre o mesmo assunto, considerava este texto final aprovado no sentido de poder prosseguir o seu percurso, qualquer um destes documentos. Portanto, está aprovado e o ponto 17.2, eu coloquei também uma redação final, que foi distribuída hoje apenas, do projeto de resolução 781, desta legislatura e segunda sessão legislativa do Grupo Parlamentar do PS, que recomenda ao Governo que garanta a simplificação da comunicação entre os diferentes atores educativos e entre os diferentes níveis de ensino. Portanto, a ideia era proceder à validação também da redação final deste projeto de resolução e dar sequência ao mesmo documento, não recebendo a desaprovação da validação. Portanto, considero que pode prosseguir, dada a satisfação plena da 8ª Comissão sobre este mesmo documento. O ponto 17.3 é aquele que diz respeito a um requerimento apresentado pelo CDS-PP para a audição urgente do Sr. Ministro da Educação sobre o encerramento das escolas, proibição de aulas à distância e próximos passos. Eu, para este efeito, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O requerimento foi entregue, então, no sábado, depois distribuído na segunda-feira. O texto é curto e acho que explica aquilo ao que vimos. O Sr. Ministro da Educação anunciou na quinta-feira o encerramento das escolas, coisa que nós, de uma forma geral, todos concordamos que não era o desejável, mas face à evolução da situação pandémica tornou-se inevitável. A questão não é essa. A questão é a decisão subsequente de decretar um período de encerramento das escolas, que foi inesperada e, do nosso ponto de vista, incompreensível e não devidamente justificada ou explicada. E esse é o primeiro ponto do requerimento, é compreender o porquê dessa escolha, quando haveria outras hipóteses, bem sabemos que limitadas, mas que todos os outros mas que todos os outros países da Europa estão a seguir, ou seja, o ensino à distância. Afinal, aparentemente, onde vamos acabar por terminar a partir do dia 8. Mas essa é a segunda questão, é exatamente qual é o plano que o Sr. Ministro da Educação tem para os próximos tempos, quer do ponto de vista da substituição dos dias de interrupção letiva que ficariam a ser substituídos por dias de aulas presenciais e, portanto, quando é que eles vão ser incluídos no calendário, em que termos, mas, sobretudo, e com o expectável prolongar da situação pandémica e do confinamento, o que é que vai acontecer nas nossas escolas a partir do dia 8. E, portanto, a audição era importante que ocorresse em tempo útil, mas, enfim, veremos o que é possível. Em todo o caso, estes são os nossos dois pontos de preocupação e de questionamento, Sr. Ministro. Muito obrigada.
Muito bem, esclarecido o conteúdo do requerimento, de forma muito sucinta, eu passava a palavra aos senhores deputados e senhoras deputadas que, sobre o mesmo efeito, se queiram pronunciar. Estou também a verificar por via digital, portanto, se não houver algum pedido de esclarecimento, eu passo imediatamente à votação do requerimento. Podemos passar então à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade. O 17.4 é sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, o requerimento do PSD para a audição urgente do Sr. Ministro da Educação sobre o encerramento das escolas e plano subsequente. Para apresentar as razões do requerimento, que o conteúdo do próprio texto também já explicita bem, penso que a senhora deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra. Pode usar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PSD submeteu este requerimento na segunda-feira, também porque está efetivamente preocupado com as condições que os alunos neste momento possam não ter sobre a possibilidade de um ensino à distância. Desde maio que percebemos que a probabilidade de existir ensino à distância é elevada e queremos perceber o que é que não foi feito até à data e perceber também porque é que os alunos portugueses neste momento estão disponíveis para aprender e não estão a aprender por falta do processo de ensino e aprendizagem que foi suspenso. E por isso gostaríamos de ouvir as explicações do Sr. Ministro e de perceber porque é que não aconteceu e de perceber o que é que está para acontecer a seguir ao dia 5, qual é o plano para continuar e concluir o ano letivo. Essa é a razão do nosso requerimento e por isso queríamos questionar o Sr. Ministro nestes dois sentidos. Muito obrigada.
Sra. Deputada, de forma sucinta, explicou as razões do requerimento apresentado, portanto, à Comissão. Eu, da mesma forma, abria ao debate, naturalmente, para algum esclarecimento, o requerimento. Não havendo qualquer pedido de esclarecimento ou complementariedade do assunto, eu considerava que estamos aptos a passar à votação, e é o que eu vou fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade e também consultada por via digital os seus deputados e as senhoras deputadas. Muito bem, agora temos os outros assuntos. Os outros assuntos passamos diretamente à data das próximas reuniões. A próxima reunião será no dia 2 de fevereiro, como é normal. Será a reunião ordinária. Parte dos assuntos que hoje foram adiados, naturalmente, irão fazer figurar na ordem do dia 2 de fevereiro, que é terça-feira. Depois, só para dar nota aos seus deputados e às suas deputadas, que vamos procurar as datas mais compatíveis com o exercício da nossa própria atividade e das entidades com quem vamos trabalhar, no que diz respeito, primeiro, à audição das entidades do setor do âmbito da apreciação de iniciativas sobre o regime da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundários, e depois também outro pedido que temos pendente, que é relativamente à área desportiva e que tem a ver com a audição da Confederação do Desporto de Portugal, da Confederação Portuguesa das Coletividades, Cultura, Recreio e Desporto, Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico de Portugal, da Confederação de Treinadores e das Federações Esportivas, são cerca de 60, por requerimento do Grupo Parlamentar do PCP para recolher elementos sobre a situação vivida no desporto e as medidas necessárias para salvar o setor. Portanto, daremos nota, tão breve quanto possível, das datas a agendar para estas duas situações e, nada mais havendo a constar, dou por encerrada a reunião ordinária da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, desejando uma excelente semana de trabalho para todos os deputados e senhoras deputadas e o necessário descanso para o fazer também com a qualidade que também é preciso. Muito obrigado e até à próxima. Daqui o que se alguns seus deputados e senhoras deputadas ainda não estiverem a ver, eu não me despedi daqueles que participaram por via digital e o nosso agradecimento e reconhecimento por isso também. Todos aqueles que nos acompanharam à distância, por videoconferência, o nosso muito obrigado e os mesmos desejos de trabalho e descanso. Está bom? Muito obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda bem que alguém se lembra de nós.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Nós queremos-los cá. É o mais breve possível também.
Às vezes não é fácil.
Tá, muito obrigado.
Bom resto de dia, com licença.